O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, está no ar o quarto programa de podcast Mulheres na Gestão do Esporte. Eu sou a Clarice Setion e aqui comigo tem a companhia de sempre do Pedro Paula e a nossa convidada de hoje, que é a doutora Sâmia Alage, psicóloga clínica e esportiva. Doutora Sâmia é formada em psicologia pela USP e foi a psicóloga da seleção feminina de vôlei campeã dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, da dupla de vôlei de praia Alisson e Emanuel. Foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e campeã da Copa do Mundo e do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em 2011. Foi também a psicóloga da equipe de voleibol feminino Solis Osasco, que foi a campeã da Superliga de 2009-2010. Foi campeã ainda da Superliga 2010-2011 da equipe adulta do voleibol feminino Finas Osasco e vice-campeã da Superliga 2008-2009. Teve participação nas Paralimpíadas de Atenas em 2004 e nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata em 2003. E é, desde 1996, psicóloga da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei Juvenil e Infanto-Juvenil. Atualmente, a doutora Sâmia é psicóloga da dupla de vôlei de praia Alisson e Bruno Schmidt, campeões do mundo em 2005 do basquete masculino e ainda dos atletas de ginástica artística Diogo Hipólito, Jade Barbosa, Sérgio Sasaki e Caio Souza. É também coordenadora do Grupo de Preparação Mental do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. Pedro, doutora Sâmia, boa tarde.
Boa tarde.
Doutora Sâmia, a senhora está totalmente envolvida com o esporte. Já sei que tem mais coisa para fazer do que dar conta.
Sim.
E lá atrás, quando você estava fazendo psicologia, o esporte já estava no seu radar?
Sim, desde que eu comecei na faculdade de psicologia, eu acabei descobrindo que existia a psicologia do esporte, no Brasil quase nada, mas acabei descobrindo alguns livros na biblioteca e como eu sempre gostei de esporte, praticava esporte, convivia com atletas, eu achei que seria uma boa maneira de eu juntar duas paixões, a psicologia e o esporte.
E essa prática esportiva era o vôlei, não?
Não, até porque nem tenho altura para isso, mas eu sempre na escola gostava muito de fazia até vôlei, handball, mas sempre gostei muito de academia, eu gostava muito da aeróbica de competição e inclusive eu comecei a treinar numa equipe de aeróbica de competição de uma academia que eu na época treinava, mas acabou que eu não consegui conciliar a psicologia, eu já fazia estágio nessa época, com essa vida de atleta. Então, eu acabei deixando o esporte só para trabalhar e me dediquei mais à psicologia.
Pedro, será que nossos ouvintes mais jovens sabem o que é aeróbica de competição?
Não acompanhei muito isso, mas eu sei.
Você é um deles, pelo jeito, né? E aí, o vôlei, como é que entrou na sua vida?
Ah, o vôlei, eu sempre achei muito legal, assistia, e eu lembro que quando aquela seleção masculina ia fazer jogos, aquela que tinha o William, e eles iam jogar lá em Vitória, onde a minha família mora, a gente sempre ia assistir, eles eram os ídolos. Eu sempre gostei de voleibol, mas nunca imaginei que eu ia acabar trabalhando com o vôlei, né? E foi muita coincidência, porque eu fui morar em Belo Horizonte, uma época da minha vida, eu já tinha me formado, estava fazendo mestrado na época. E assim, sempre nas academias, sempre convivendo com as pessoas do esporte, acabei conhecendo um fisioterapeuta que trabalhava numa equipe da Superliga Feminina, 95-96, que era o Teuto Vila Rica, comandada pelo Adson Lima, que era também técnico das categorias de base da seleção brasileira, e ele me convidou para trabalhar lá, para ir conhecer a equipe, para poder dar um apoio, e eu mesmo sem saber muito desse mundo do voleibol e desse mundo da psicologia esportiva ainda, eu acabei me aventurando Trabalhei com eles 2 meses e aí o Adson me convocou para a seleção brasileira feminina, juvenil e infanto-juvenil. E foi assim que eu comecei no voleibol, trabalhando com as categorias de base. Fiquei bastante tempo lá, comecei em 1996 e fui até 2011, inclusive tendo essa passagem pela seleção adulta em 2008.
Não podemos dizer que você começou por baixo, então, né? Seleção de base, mas seleção.
Seleção,
é, sim. Muito bacana.
Sim, porque o voleibol tem um trabalho muito sério nas categorias de base. Então, tem os campeonatos sul-americanos, campeonato mundial, existe toda uma comissão técnica por trás. Então, foi uma boa escola lá também.
E a gente vê o resultado dessa modalidade, né?
Sim.
Doutora Sâmia, modalidades individuais ou coletivas? Qual é a diferença de se trabalhar psicologia?
A diferença é apenas quando você tem na coletiva o trabalho onde você faz o trabalho de grupo, de coesão de grupo, de comunicação entre os atletas. Mas, na verdade, o que a gente busca nesse trabalho da preparação mental, da preparação psicológica? Primeiro, a gente tem que ter um olhar para o indivíduo e para ele, para o indivíduo como um todo, não só para o indivíduo atleta. Então, a gente olha para quem é esse indivíduo, qual a história de vida dele, qual a história de vida dele no esporte. A gente vai identificar o que ele precisa desenvolver, tanto na parte clínica como na parte esportiva. Não dá para a gente tirar totalmente a clínica desse trabalho que a gente faz no esporte. Então, isso é feito com todos os atletas, tanto das modalidades individuais como das modalidades coletivas. Agora, no coletivo, a gente busca muito trabalhar a relação entre eles, traçar objetivos em comum, muitas vezes a relação com a comissão técnica. Não que a gente não faça isso no individual, mas no coletivo é sempre mais variáveis para serem trabalhadas.
Entendi. Aqui a gente tem uma pergunta, e eu vou colocar uma pergunta na pergunta. Uhum. A pergunta é: diferença entre trabalhar com homens e mulheres ou equipes femininas e masculinas? E aí eu vou acrescentar você como mulher. Uhum. Trabalhar com mulheres e trabalhar com homens. Então, é um conjunto de perguntas.
Sim. Eu comecei com as mulheres. Então, nas categorias de base, sempre com as adolescentes mulheres. Então, foi bem, bem interessante. Eu era muito mais jovem, mas já tinha idade ali para ser a mãe da maioria. Fui buscando trilhar meu caminho no feminino, sempre com muita... Acho que o feminino é muito encantador, porque a gente, sendo mulher, a gente sabe que tem coisas que as mulheres têm que são especiais. Não que são melhores que os homens, mas que são especiais.
Yes!
Só que trabalhar com meninas era uma coisa, e quando eu fui trabalhando com as categorias adultas, que foi a seleção feminina de voleibol para a Olimpíada, o interessante é que elas já tinham sido minhas atletas, então eu já conhecia muito bem cada uma delas, mas um dos pedidos do Zé Roberto foi justamente esse: me ajuda a lidar melhor com essa minha equipe, porque tem coisas que... E ele falava: eu tenho 3 mulheres em casa, a esposa e as 2 filhas, mas mesmo assim tem hora que eu fico muito perdido. É um universo mais complicado, porque tem muito sentimento envolvido, tem muita disputa envolvida, mas é fascinante. E aí eu fui
para os homens.
E aí eu fui para os homens com o Alisson e o Emanuel. Foi muito interessante.
Ainda bem que eram só 2, né?
Eram só 2. E a técnica mulher, a Letícia Pessoa. Então éramos... Teve até uma reportagem que falava que eram 2 mulheres comandando 2 homens. E aí eu comecei a ver que era muito diferente trabalhar com os homens. Na verdade, o trabalho começava a render mais. Porque tinha coisas que com as meninas, tudo bem que eu também trabalhava com uma equipe, mas que dava muito mais polêmica e muito mais trabalho que com os homens não tinha. Então, às vezes, eles chegavam para mim e falavam, aconteceu alguma coisa entre os dois, e eu falava: e aí? Aí eles: pode ficar tranquila que isso aqui a gente resolve entre a gente. Né? Então, às vezes, eles discutiam coisa de jogo, coisa de treino, e eu acabava nem intervindo muito, porque os dois resolviam. E muita coisa ficava lá dentro da quadra, eles brigavam, ou eles discutiam, ou eles, às vezes, não concordavam com o outro, e saía de lá, estava tudo certo. O que geralmente não acontecia com os grupos femininos, né? A briga de dentro, às vezes, ia para fora.
E em termos de eles se abrirem, eles e elas?
Ah, impressionante. Eu achava que trabalhar com mulher era mais fácil, porque elas iam aceitar mais o trabalho da psicóloga e que elas iam se abrir mais comigo. Mas quando eu cheguei neles, eu fiquei impressionada. É claro que você precisa, como qualquer tipo de relação entre um psicólogo e um paciente ou um atleta, você tem que ganhar a confiança dessa pessoa, tem que ter uma certa empatia. Mas foi impressionante. O Alisson, que é meu atleta até hoje, que tem mais de 2 metros de altura, já logo nas primeiras conversas, nas primeiras intervenções, já começou a colaborar, a se abrir comigo. O Emanuel, por mais que ele já tinha sido tão campeão, ele sempre buscava o que eu podia ajudá-lo. Hoje com basquete é impressionante, né? A gente olha às vezes, para eu conversar com eles eu tenho que olhar muito para cima, mas eles acabam se abrindo. Às vezes uns preferem se abrir mais no particular, né? Às vezes eles têm dificuldade, mas as meninas também, de se abrir quando está o grupo todo junto. Mas eu acho que não tem diferença, não.
Muito bom. Pessoal, vou fazer uma pausa nessa entrevista super gostosa com a doutora Sami, que está contando para a gente a participação dela como psicóloga junto à seleção feminina de vôlei, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Pequim em 2008. Aquela seleção que chegou, vocês lembram, né, desacreditada após a derrota contra a Rússia numa virada inacreditável na semifinal dos Jogos de Atenas em 2004. Na ocasião, a equipe brasileira teve 6 match points no quarto set, mas permitiu que a seleção russa, infelizmente, levasse a decisão para o tie-break. No tie-break, a seleção brasileira ainda teve um outro match point, mas a equipe russa conseguiu a virada e fechou em 16 a 14. Doutora Sâmia, vamos falar então sobre esse caminho gigantesco entre uma derrota e uma qualificação número 1, medalha de ouro em 2008.
Sim.
Conta pra gente.
Bom, eu acho que essa história, pelo menos a minha história com essa seleção de 2008, ela começou muito antes da minha convocação, porque, como eu estava falando para você, eu fui psicóloga da maioria das meninas da seleção adulta de 2008 durante as categorias de base. Paula Pequena, Jaqueline, várias delas, a Sheila, foram as minhas atletas infanto-juvenil e juvenil. Então, eu tinha uma convivência com elas e acredito até que a escolha do Zé Roberto pelo meu nome teve muito a ver com esse trabalho que eu já fazia com elas. Porque só abrindo aqui um parênteses, é muito importante a gente entender que essa preparação mental, a preparação psicológica que a gente faz com o atleta, ela não é mágica, ela não pode acontecer do dia para a noite. Então, às vezes, a gente tem pouco tempo para trabalhar com o atleta e às vezes a gente não consegue fazer um bom trabalho. Então, é claro que eu fui convocada pelo Zé no final de 2007 e a gente começou a trabalhar em 2008, mas eu já tinha todo um histórico com essas atletas e aí a minha recepção, elas me receberam bem. E o trabalho foi facilitado muito por conta disso. Mas, e eu muitas vezes, a minha intervenção com elas era falar, olha, lembra aquilo que a gente trabalhava na categoria de base? Lembra de uma rotina que você pode fazer antes do saque? A sua respiração? Então, muitas coisas elas trouxeram de volta ali naquele momento de 2008. Mas eu acredito que a minha entrada na seleção foi muito para poder ajudar também o Zé Roberto a desvendar algumas coisas em relação às meninas. Então, no Grand Prix, a gente conversava muito, claro que depois também, mas a minha intervenção não foi só com as atletas. A minha intervenção também foi com o Zé Roberto, porque eu buscava muito fazer algumas coisas através dele. E toda aquela seleção, toda a comissão técnica, a força ali era tentar esquecer o que tinha acontecido, até porque o grupo era completamente diferente. Então, tinha muita gente nova ali naquele grupo que não fez parte daquela história de 2008. E tirar um pouco isso da boca e da cabeça das pessoas, porque essa pressão, ela vinha muito de fora para dentro. E ali na seleção, aquelas meninas estavam tentando fazer uma nova história, estavam tentando buscar um outro caminho. E foi ali, foi superando as dificuldades. Então, eu lembro, muitas vezes, lá no Grand Prix, jogando contra a China, primeiro jogo contra a China, a gente perdeu. Eu arregalei o olho, olhei para o Zé e falou, calma, a gente está no caminho, vamos trabalhar. E foi um trabalho de equipe, onde cada um de nós ali tinha um papel, tinha uma função, e um ia complementando o trabalho do outro. Eu acho que eu cheguei para somar, não para resolver um problema emocional, né, mas para fazer parte daquela equipe que estava junto buscando o mesmo objetivo.
Mas eu acredito que esse trabalho foi vital para a conquista do ouro, porque eu me lembro do jogo de 2004, essa semifinal, ela faz 12 anos, mas eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro até que era o Datena narrando, e ele falava, as meninas estão na final, com 6 match points de vantagem, ele falava, as meninas estão na final, e daí aconteceu tudo aquilo. E foi claro para mim que aquela bola não passava, a bola não passava, não por falta, por deficiência técnica das jogadoras, e sim porque não conseguia colocar, assim, acalmar e fazer o que elas vinham fazendo durante todo o campeonato. E a Mari até acabou sendo a grande vilã da história, né? Sim. E daí em 2008, quando ela tem até aquela cena clássica no final, quando ela ganhou o ouro, que ela foi pra câmera junto eu esqueci o nome.
Fabizinha.
Com a Fabizinha, e as duas ficavam, tipo, fazendo sinal pra cala a boca, o que é muito justo, né? Porque elas passaram por coisas que ninguém imagina, né? E esse lance da pressão ser de fora para dentro era muito disso, porque elas ficaram estigmatizadas com isso, né? Depois de algumas derrotas em semifinal das gerações anteriores, pras cubanas, teve essa grande perda em 2004. Então, bom, por mais que o trabalho tenha sido só para somar, mas foi aquela coisa que somou o que precisava mesmo, né? Porque a qualidade técnica elas já tinham. O técnico é indiscutível, o maior vencedor da nossa história olímpica, talvez. Assim, o Robert Scheidt tem mais medalhas, mas o Zé Roberto Guimarães tem 3 ouros. Então, é o maior vencedor da nossa história olímpica. Então, realmente, na visão de quem está de fora e quem acompanha o esporte, o que faltava mesmo era aquele ajuste mental mesmo, né? Então esse trabalho aí é realmente um case inacreditável. Parabéns, porque a medalha também é sua, né?
Sim, que bom, né?
E cabeça ganha jogo, né? Inacreditável.
Cabeça ajuda a ganhar jogo. É. Nesse sentido, muitas vezes os atletas têm apagões, né? A mídia fala muito nos apagões. E acho que a sua percepção, Pedro, é muito interessante, porque realmente ali... quando você olhava, se você assistia esse jogo novamente, você olhando para o olho das atletas, elas já estavam com lágrimas nos olhos, porque na minha cabeça, conversando até com algumas delas, elas já estavam com a cabeça na final, elas não estavam mais ali. E por isso que elas deixaram o jogo escapar. Não foi falta de técnica, não foi falta de tática, não, nem foi falta de cabeça, né? Com um comandante maravilhoso que é o Zé Roberto, mas na verdade elas já estavam
no próximo,
futuro, no próximo. É. E daí elas esqueceram que elas tinham que terminar aquele jogo, né?
E a tal, isso, você começa a namorar e fala assim, nossa, como vai ser quando ele brigar comigo, né?
Sim.
Bom, vamos para um pequeno intervalo então e a gente volta já para o segundo bloco do programa.
Mulheres na Gestão do Esporte é um projeto da 527 Negócios Esportivos. Saiba mais em www.facebook.com/mulheres na gestão do esporte.
Estamos de volta com o programa de hoje e a nossa entrevista com a convidada psicóloga esportiva, a doutora Sâmia Alage. Doutora Sâmia, o seu mestrado foi em psicologia do esporte?
Sim, foi na verdade em análise do comportamento, análise experimental do comportamento na USP, mas a minha orientadora aceitou trabalhar com psicologia do esporte, na verdade com comportamento de atletas.
Ou seja, o estudo continua de fundamental importância.
Sim, com certeza, para sempre.
No primeiro bloco, você falou pra gente sobre as diferenças de trabalhar com homem e mulher. Eu acho que ficou muito claro, eu sempre tive essa dúvida, né? E também sobre modalidades individuais e coletivas. E trabalhar, ou melhor, a diferença entre trabalhar com atletas e atletas portadores de deficiência?
Na verdade, é o mesmo trabalho. A única diferença que eu acho que a gente pode assim, destacar e que aí quem ganha é o para-atleta, é porque a maioria deles já tem a superação na história de vida. Então, fica muito mais fácil, entre aspas, eles levarem isso para a quadra ou para a pista de atletismo, porque eles já têm essa história. E muitas vezes eu usei os para-atletas para trabalhar com os atletas. Eu me lembro de promover, na época que eu trabalhava com as duas modalidades, uma vez um jogo de vôlei sentado para que os atletas olímpicos conseguissem perceber como que era jogar sentado. Eles reclamavam tanto, às vezes, de coisas banais ali do jogo, da bola, da rede, do árbitro, e, de repente, quando eles se viram ali sentados, eles tiveram bastante dificuldade. Então, na preparação mental, não tem diferença nenhuma. Geralmente, a gente faz as mesmas coisas. A gente faz um diagnóstico, busca a história de vida deles, faz o trabalho com as variáveis mais fundamentais, que são motivação, concentração, controle de emoções. Então, basicamente, o trabalho é o mesmo.
Você diria que os atletas ou os para-atletas têm a sua deficiência como 100% resolvida, aceita, superada?
Depende muito. Varia muito de um para o outro. Não dá para a gente generalizar, mas quando eles já chegam no esporte de alto rendimento, eles já conseguiram sim. E muitas vezes é o esporte que faz eles darem esse salto. Então, eles trazem o esporte para a vida deles, e é interessante porque cada um entra no esporte por alguma maneira. Às vezes um é o vizinho, ou o pai, ou a mãe, ou ele mesmo vê na televisão e vai.
O que é raro ver na televisão, né?
E agora, com certeza, a divulgação é muito maior, né? Quando eu trabalhei eu comecei com vôlei sentado e depois eu fui para o basquete em cadeira de rodas, não se ouvia nada, né? Não se via nada. Então, geralmente, quando eles estão no esporte, eles já superaram bastante da deficiência ou, às vezes, de um acidente que eles passaram.
Doutora Samia, você tem uma escolha para fazer. Atletas, para-atletas, homens, mulheres, individual ou coletivo?
Eu escolho todos.
Não. E por quê?
Eu gosto muito de trabalhar com os homens hoje. Por quê? Porque eu acho que é o meu novo desafio. Então, é muito importante a gente também estar se desafiando como profissional. Então, assim, hoje para mim trabalhar com homens é um desafio a mais. Eu estou descobrindo esse universo masculino em relação aos atletas. Eu adoro ter uma modalidade diferente para trabalhar. Eu agora estou no basquete, eu estou desde o ano passado no basquete e eu já comecei com vários desafios. Um deles era ganhar a confiança do Rubem Manhano, que todo mundo falava que era muito difícil e eu consegui, porque ele me manteve na seleção, porque quando ele não gosta, ele tira rapidinho. Então, se eu estou trabalhando com ele pelo segundo ano consecutivo, parece que ele me aprovou. Atletas ou para-atletas, hoje meu vínculo é muito com atletas, não por uma escolha, mas porque a minha vida foi se encaminhando para isso. Depois da Olimpíada de 2008, eu fui para Londres trabalhar com o Alisson e o Emanuel, e aí logo eu me vinculei com o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, hoje a gente tem uma equipe de preparação mental. Eu sou uma das coordenadoras, é a primeira vez que o Comitê Olímpico Brasileiro se abre para um trabalho desse tipo, e a gente vem aí buscando deixar esse lugar bem marcado para a gente poder conseguir fazer um trabalho para os próximos ciclos olímpicos. Então, hoje, a minha escolha, entre aspas, é o atleta, porque é onde eu tenho um lugar para trabalhar.
E em relação à seleção de basquete, como que você vê a preparação deles, assim, a união, na verdade, como grupo? Porque qualidades individuais, de novo, eles têm, e muitas. Pela primeira vez, nós tivemos dois atletas disputando uma final de NBA, e dois atletas brasileiros, né? E um deles, o Leandrinho, jogando bastante, sendo o sexto homem do Golden State. E só que de novo, o que eu que era que passava para a gente, o que a gente enxergava era que, por problemas dos atletas com a Confederação Brasileira, eles não tinham aquela mesma vontade que eles demonstram, que eles têm nos seus próprios clubes, muitas vezes equipes nacionais mesmo, como o caso do Alex no Bauru, que é um monstro dentro da quadra, mas chegava na seleção e não tinha tanta essa vontade. Isso aí está mudando, eles conseguiram resolver esses problemas internos, essas coisas, talvez com a federação, você vê eles com mais vontade agora para jogar em casa do que eles tinham, porque, de novo, em 2012, no jogo contra a Argentina, o jogo foi perdido em detalhes, foi perdido nos lances livres, que o Brasil teve um aproveitamento pífio, não acertou nem um quarto, nem um terço dos lances livres, e acabou perdendo uma disputa de semifinal, se eu não me engano, quartas de final. Uhum. E, bom, uma seleção maravilhosa, né? Hoje eles estão mais assim, com a vontade, eles estão unidos, ou tem ainda, você vê um certo distanciamento deles com a confederação ou com a seleção?
É, eu acho que a questão do basquete, eu vejo algumas coisas. Uma até que pega um pouco no meu trabalho, mas que eu escutei do meu chefe lá no Kobe, o Bichara, semana passada. Ele falou assim, eu falei, Bichara, é pouco tempo. Aí ele falou assim, essa é a realidade do basquete. Então, os caras vêm e vão treinar juntos 5, 6 semanas antes de começar os jogos. Então, nós temos que trabalhar com essa realidade, sempre foi assim. É, o que eu tenho para te falar, alguns dos atletas que hoje vão estar na seleção olímpica, eu ainda não trabalhei, porque ano passado a gente estava com uma seleção que disputou o PAN, que não tinha alguns dos jogadores que estão na NBA e que estão vindo integrar esse ano a seleção. É, mas o que eu vejo como figura principal para resolver tudo isso que você colocou é o Rubem Manhano. Ele vem com uma experiência muito grande, não só como técnico, mas como pessoa. Eu vejo que os atletas gostam muito dele, ele sabe mexer com os atletas, mobilizar, comandar. Eu vejo ele como um grande comandante. Então, sim, a gente está no comecinho da preparação, na verdade, a seleção olímpica apresenta de verdade na sexta-feira, a gente está no início do trabalho, mas com certeza eu vejo que ele é uma figura-chave para transformar, aliás, eu acho que ele já vem transformando esse panorama. A gente vê que é um argentino que vestiu literalmente a camisa do Brasil.
Que bom, vamos torcer para você fazer parte de mais uma conquista de medalha.
Sim,
gente.
Deixa o Maradona saber disso. Doutora Assemia, você começou a falar para a gente, então, desse grupo de preparação mental, né, que existe aí no COBE desde 2015. Fala um pouquinho para a gente dos objetivos desse grupo, da maneira de trabalhar. Você conversa, por exemplo, com os psicólogos de todas as seleções? Enfim, conta para a gente um pouquinho.
Bom, esse grupo ele foi formado no finalzinho de 2014. Foi o Jorge Bichara, que é o gerente de performance do COBE. Ele abraçou essa ideia. Na verdade, a gente tinha todos os psicólogos, alguns são vinculados diretamente ao COBE, alguns são vinculados às confederações. E a ideia dele foi convidar 3 psicólogas, que sou eu, a Aline Wolff e a Alessandra Dutra, e um coaching, que é o Antônio Carlos Moreno, jogador, ele brinca que é da seleção de lata, né? Que foi antes da seleção de prata, da geração de prata do vôlei. Mas ele depois que deixou de ser atleta e foi técnico e tal, ele fez um curso de formação em coaching e ele já estava no COBE trabalhando. E aí o Bichara resolveu juntar nós 4 para começar a pensar em como seria fazer esse trabalho de preparação mental dentro do COBE. E o que hoje a gente está fazendo, a gente vem com algumas ações, mas uma delas é reunir toda a equipe de psicólogos. E assim, qual é essa equipe? São psicólogos que hoje trabalham com atletas com chance real de medalha. Esse é o grupo que a gente tem para esse ciclo. Pode ser que no próximo ciclo a gente dê um passo a mais. Então, a gente vem fazendo reuniões periódicas, onde a gente troca informações, apresenta caso, um ajuda o outro. Então, a ideia é que esse grupo trabalhe junto. Isso nunca aconteceu, porque psicólogo, apesar de eu ser uma psicóloga, infelizmente, a gente tem uma tendência de trabalhar muito isolado. E com isso a gente não aprende, a gente não recicla, a gente não troca. Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos, tenho parceiros, o Eduardo Silo, a Carla de Piero, a própria Aline, que sempre a gente trocou muito, mas a gente não vê isso como uma coisa que faz parte do dia a dia. Então, esse é um dos pontos que a gente está trabalhando, além da gente estar desenvolvendo algumas ferramentas que os outros países já usam para auxiliar os nossos atletas aqui nos Jogos do Rio.
Do tipo?
Do tipo o manual que provavelmente vai estar disponível. Isso é segredo, né?
Eu imaginei. Segredo antecipado. Quis bate pronta a pergunta para você não pensar muito.
Já está saindo. É um manual como se fosse com dicas de preparação mental para o atleta. Então, na verdade, não são todos os atletas que têm hoje o trabalho da preparação mental. Porque hoje a gente tem um número de atletas muito maior na delegação, porque a gente é país sede. Mas a gente vai ter dentro da vila um serviço de apoio, mesmo para quem não tem o seu psicólogo. E a gente tem esse material que é como se fosse um manual, onde o atleta vai ter ali informações importantes para ele usar durante os treinos e durante os jogos, é claro, com o apoio dos profissionais que vão estar ali disponíveis.
O mundo da psicologia esportiva é feminino?
O ramo?
O mundo.
O mundo? Não, não.
Mas a gente só ouve falar de mulheres, você, Aline Wolff, Alessandra Dutra.
A gente tem o Eduardo Silo, que ficou muito tempo no Botafogo, que teve uma passagem pelo Palmeiras. Ele trabalha muito com futebol, mas ele já foi, ele já integrou a seleção de futsal, campeão do mundo. A gente tem outros homens dentro do Comitê Olímpico, vários homens fazendo trabalho. Então, hoje nas categorias de base, na seleção feminina, tem o Hermes Balbino, o Bernardinho está levando um psicólogo também. A gente tem o Alberto, que trabalha com... Eu trabalho com o Alisson e o Bruno, o Alberto Filgueiras, ele trabalha com a outra dupla de vôlei de praia, o Evandro e o Pedro. Tô aqui pensando em alguns que eu tô lembrando.
Tô convencida mas que tem bastante, não é o mundo homem feminino, legal.
E, doutora Samia, esse projeto do Grupo de Preparação Mental, então a ideia é que continue depois dos jogos, né?
A gente não... É o que a gente espera. A ideia é que a gente continue o trabalho, até porque a gente teve, vamos pensar, que esse grupo foi mesmo formado em 2015, começou a funcionar em 2015. A gente teve um ano só de trabalho, um ano e meio. Então, a ideia é que se a gente tiver um ciclo olímpico inteiro para fazer esse tipo de trabalho, dá para a gente evoluir muito. Agora, a gente esteve numa certificação internacional em Belo Horizonte, da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Então, a gente teve palestras com canadenses, chineses, a gente trocou muita experiência com americanos. E funciona muito bem lá esse tipo de serviço, em outros países, né? No Canadá tem um serviço maravilhoso, nos Estados Unidos, eu quando estava com a seleção olímpica de vôlei feminino, eu tive a oportunidade de ficar um tempo em Colorado Springs, num centro de treinamento, que tinha um serviço de psicologia esportiva. Então, o nosso sonho, o nosso ideal é que isso continue, ou com a gente lá, ou com outras pessoas, mas que isso se perpetue para ser aplicado em outros ciclos olímpicos.
É, porque a preparação mental é parte vital para atleta de alto rendimento, né? Ainda mais quando a parte técnica é tão parecida entre os atletas do Brasil e do mundo, né?
Sim.
Então nós vamos fazer mais uma pausa na nossa entrevista e vamos falar um pouquinho de preparo psicológico de atletas olímpicos e paralímpicos, né? Esses eventos, Olimpíada, Paralimpíada, reúnem atletas de altíssimo rendimento. E a parte psicológica, como a gente já viu aqui na sua entrevista, é determinante na conquista de medalhas, nas vitórias, né? Em jogos passados, em edições passadas da Olimpíada, ficava muito nítido a diferença que havia na preparação mental entre os nossos atletas, homens, mulheres, equipe individual, enfim, em relação aos atletas das grandes potências. Doutora Sâmia, hoje essa diferença diminui? A gente já está chegando lá, a gente já chegou, estamos iguais às grandes potências? E aí, só para acrescentar um complicômetro na pergunta, né? As equipes de base também já estão começando a entrar com esse trabalho, acreditando nesse trabalho de psicologia esportiva?
Bom, eu acredito que a gente está mais perto das grandes potências. A gente não chegou lá ainda, mas a gente está perto. E isso devido a algumas variáveis. Por exemplo, a ideia de que hoje se aceita muito mais o trabalho da psicologia esportiva nas comissões técnicas. Então, há um tempo atrás, há décadas atrás, mesmo quando eu comecei a trabalhar, era muito difícil você ouvir falar que tinha um psicólogo na comissão técnica. E, geralmente, esse psicólogo ele vinha quando tinha algum problema. Então, estourava alguma bomba, se chamava o psicólogo. Então, e aí
ele vinha de ambulância, né?
Vinha com a mangueira para apagar o incêndio, né? Eu me lembro muito bem, eu sempre dou esse exemplo quando eu converso com as pessoas, mas uma vez, eu acho que era o Corinthians que estava para ser rebaixado e contrataram uma psicóloga. Então, eu lembro na Folha de São Paulo, eu ainda estudava na época, na Folha de São Paulo a manchete era psicóloga é contratada para o Corinthians. Aí, naquele mesmo dia, ela foi lá, deu uma palestra e, à noite, o Corinthians perdeu. E aí, no dia seguinte, a manchete era psicóloga, foi dispensada do Corinthians. Quer dizer, né?
As 24 horas de trabalho dela foram péssimas.
Muito difícil. A gente, às vezes, tem um ciclo olímpico inteiro com um atleta ou com uma equipe. E quando você acha que está tudo redondo, de repente, acontece alguma coisa que você fala, nossa, faltou isso, faltou aquilo, vamos ajustar, vamos lapidar. Então, o que hoje acontece é que a conscientização em relação ao trabalho da psicologia ela está maior, tanto pelos atletas como pelos dirigentes, pelos treinadores. Não existe mais tanto esse papo de falar que agora o técnico não quer o psicólogo. Essa resistência acabou. É claro que a gente ainda tem um ou outro que não aceita o trabalho, que fala e tal, mas se você olhar para a maioria dos técnicos, dos treinadores, hoje eles já sabem o que é psicologia, como é que ela pode trabalhar, talvez até pelo sucesso de alguns casos que a gente vem tendo aqui no Brasil, né? Então, acho que isso é uma questão de... Às vezes, o treinador, o Rubem, por exemplo, nunca tinha trabalhado com psicólogo. E quando a gente foi, o Kobe levou, o Bichara levou a gente... Na verdade, eu trabalhava com a Alessandra no ano passado, mas quando a gente chegou na seleção, a primeira coisa que ele falou foi: nunca trabalhei com psicólogo. Mas ok, me apresentem o que vocês têm para me oferecer e eu vou ver se eu quero ou não. E aí ele brincava muito com a gente, né? Ele falava assim, ó, isso aqui ainda é um teste. Vocês não passaram no teste. Então, a primeira coisa que eu perguntei para ele esse ano foi, e aí, eu passei no teste? Porque quando eu fui convocada novamente. Então, assim, ele deu uma chance. E eu acho que é isso que acontece mesmo. Dificilmente a gente encontra essa resistência, assim, não quero... Os atletas, os treinadores, eles estão mais abertos. É claro que um ou outro pode falar, não quero, não acredito, não vou aceitar, mas isso não existe mais. Então, por isso, eu acho que o trabalho está sendo melhor desenvolvido, porque a gente agora tem mais espaço para os psicólogos, eles se multiplicaram, tanto nas categorias de base como nas categorias adultas, e aí a gente está trabalhando, agora ainda não chegamos lá.
E uma pergunta, doutora Sâmia, o fato dos jogos estarem sendo realizados no Brasil, para os atletas de maneira geral com que você trabalha, isso está sendo um ponto positivo ou negativo? Eles estão levando isso como uma motivação ou como uma pressão maior ainda?
Isso é uma coisa, até uma das preocupações do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Porque nesse grupo, tem algumas questões que uma delas é essa que a gente está trabalhando. Não só o fato de ser no Brasil, mas ter também toda a... toda uma rede social, quer dizer, vai ter família, vai ter amigo, vai ter gente que não tinha em Londres, não tinha em Pequim. Pequim ainda, né? China, quem foi? Então, aqui vai ter familiar, vai ter amigo, vai ter cachorro, papagaio. Então, depende muito do atleta. A ideia que a gente tem, de uma maneira geral, é desmistificar isso, tirar essa pressão. É claro que é muito legal competir em casa, no Rio de Janeiro, no nosso clima, com a nossa comida, com o nosso fuso horário, mas isso a gente está tentando transformar isso numa oportunidade, não numa pressão. Essa é a ideia que a gente está tentando trabalhar com os atletas. Agora, tem muito das diferenças individuais, tem uns que estão achando bom, tem uns que não, mas isso a gente vai ajustando.
Mais um intervalo e o terceiro bloco vem já já.
Mulheres na Gestão do Esporte é um projeto da 527 Negócios Esportivos. Saiba mais em www.facebook.com/Mulheres na Gestão do Esporte.
Doutora Sâmia, para a gente abrir aqui o nosso terceiro bloco dessa entrevista, você falou que há décadas acabou essa resistência, né, da psicologia esportiva no esporte. Mas aí vem o futebol. E aí a gente tem o nosso ex-técnico da seleção, e eu vou fazer uma pergunta que, obviamente, a gente conhece a resposta, mas eu acho que vale colocar, que diz o seguinte: eu não sei para quem o cara vai contar o que ouviu. Uhum. Né?
Sim.
A gente conhece a ética do psicólogo, mas você quer falar um pouquinho sobre isso? E o que você acha desse tipo de comentário?
Uhum. Eu acho que é um comentário de alguém que desconhece tanto o trabalho do psicólogo, de uma maneira geral, quanto o trabalho do psicólogo esportivo. Um dos nossos maiores princípios na psicologia é a questão do sigilo profissional. E essa parte ética do psicólogo, ela é muito importante, porque a pessoa ela está confiando algumas coisas ao psicólogo, tanto no trabalho clínico como no trabalho do esporte. E a gente se baseia muito na confiança. A relação do psicólogo com o atleta, ela tá muito baseada na confiança. Se eu perder isso, eu não consigo mais trabalhar. Então, é isso que rege. Acho que é muito importante, como eu estava falando no bloco anterior, eu não acho que todos os treinadores e todos os atletas têm que aceitar esse tipo de trabalho. Vai aceitar quem achar que isso pode somar de alguma maneira. Mas não é porque eu não quero, não acredito, que o trabalho é ruim. E eu acho que é muito legal a pessoa ter uma cabeça aberta e pensar, bom, eu não conheço nada sobre isso, então deixa eu conhecer primeiro. E aí eu vou avaliar se eu quero, se eu não quero, se é para mim ou se não é. Mas é importante que a pessoa conheça sobre o que ela está falando.
E esse tipo de decisão não deveria vir da, pelo menos de manter por enquanto, do dirigente da confederação? Porque o técnico falar uma coisa dessa, parece que ele está dando a palavra final de um trabalho, assim, e não, como você falou, ele pode não aceitar, não conhecer, mas pelo menos dar a chance que o trabalho seja feito e os resultados apresentados. Então, quando ele fala uma coisa dessa, não parece que ele está passando por cima, não sei, não é uma coisa que está passando por cima dos dirigentes da confederação?
Mas me parece, e aí assim, eu estou aqui só levantando uma hipótese, porque eu nunca trabalhei com futebol e não é uma modalidade que me enche os olhos, para ser bastante sincera. Já tenho bastante trabalho com minhas outras modalidades, mas, assim, como eu falei, tem o Eduardo Cilo, meu amigo, que ficou muito tempo no Botafogo, fez um grande trabalho lá. Ele pegou o Botafogo numa situação muito ruim e aí ele conseguiu fazer um bom trabalho. Ele e o Zé Aníbal, eles trabalharam em dupla lá. Mas eu acho que tem muito dessa mentalidade do desconhecimento. E isso prejudica muito o trabalho. Agora, por exemplo, numa confederação onde um dirigente não acredita, mas o treinador acredita, ou o atleta pede, Se o psicólogo conseguir ter uma via de entrada, ele às vezes consegue mostrar qual é a função dele, qual é o trabalho dele e, de repente, ganhar a confiança das outras pessoas ali naquele time, dentro daquela confederação. Então, acho que tudo passa pelo conhecimento.
É, faz sentido. E uma confederação com Marco Polo, Del Nero e Dunga, realmente a entrada não deve ser das mais fáceis mesmo.
Já que a gente está no futebol, eu vou trazer aqui uma situação que valeria para qualquer modalidade esportiva, né? Há alguns meses parou de jogar o Rogério Ceni, goleiro de São Paulo, e foi substituído pelo Denis, que vem sofrendo algumas críticas da torcida. Existe aí o peso de substituir um cara como o Rogério Ceni, que não é para qualquer um, né? E existe, claro, a torcida que tem uma expectativa muito maior do que a realidade. Você vê aí uma importante participação da psicologia esportiva junto ao atleta para resolver esse tipo de situação? Como é que funciona quando um atleta menor vem para substituir um ícone esportivo, que acontece em todas as modalidades?
É, eu acho que é um trabalho, assim, você substituir uma pessoa muito competente e que já tem uma grande caminhada é uma tarefa árdua. É, mas também, por outro lado, a gente sabe que as críticas elas vão existir para qualquer jogador. Então, mesmo o Rogério Ceni, com toda a experiência dele, ele foi muito criticado também, né? Então, assim, acho que a questão da crítica, ela não vai só pro atleta, pro novato, mas ela é uma coisa que tá presente na nossa cultura. Então, criticar jogadores, treinadores, é algo que acontece todo dia. Agora, sim, eu acho que o trabalho do psicólogo esportivo junto a esse atleta, ele é importante para ajudar a entender melhor aquela realidade, descobrir as próprias estratégias para ter um bom desempenho. Então, o trabalho vai um pouco pelo aprimoramento do desempenho, então, usando as estratégias da preparação mental para ajudar esse atleta a focar naquilo que ele precisa fazer e suportar um pouco essa pressão, essa cobrança excessiva que vai vir da torcida, da mídia, do treinador, dos próprios colegas. Acho sim, esse apoio eu acho que é importante.
É um apoio que faltou também há 22 anos para o Rubinho, quando ele foi apontado como substituto do Senna, né? Vendido pela Globo como o novo Senna para todo mundo. E era um piloto muito promissor. Ele teve resultados expressivos e tal, mas acabou virando motivo de chacota para os brasileiros e talvez uma preparação mental no passado para ele pudesse ajudar.
Sim. Eu tive uma experiência quando eu trabalhei com o Alisson Emanuel, porque o Emanuel, campeão, super campeão, e o Alisson, um garoto que estava começando e que era uma promessa, sempre foi uma promessa e que está, graças a Deus, se concretizando. Mas naquela época, assim, o Emanuel era o Deus. E o Alisson ainda não era ninguém. Então, assim, muitas vezes ele tinha que saber como é que ele ia buscar o espaço dentro daquele time, poder também ajudar o Emanuel em algumas situações, porque num jogo de vôlei de praia você tem uma dupla que não pode ser substituída. Então, um depende muito do outro. E no circuito mundial e nas Olimpíadas, o treinador não pode ficar dentro do espaço. Então, é só os dois. Então, a gente fez um trabalho, e também com a ajuda do Emanuel, claro, para poder dar esse lugar para o Alisson. E aí ele foi conquistando o espaço dele e chegou muito bem em 2012. E aí hoje a situação se inverteu, porque tem o Alisson, que já é um campeão medalhista olímpico, com o Bruno, que é a primeira participação na Olimpíada. Então, agora é o Alisson que está ajudando nesse processo do Bruno.
Legal. E, doutora Sara, para a gente encerrar nosso bate-papo, você falou de Alisson, Bruno, a gente falou do Denis, enfim. Se você tivesse que numerar duas ou três coisas que o atleta brasileiro mais precisa de ajuda, o atleta brasileiro como um todo, né, em termos psicológicos, você nomearia quais? Você diria, por exemplo, que, vou usar uma frase popular, você diria que o atleta brasileiro tem um pouco de síndrome de cachorro vira-lata?
Acho que isso já está passando. Já, a gente já teve mais. Hoje, o atleta brasileiro, ele consegue se colocar no nível quase que igual aos atletas europeus, americanos, porque ele percebe... E o que, que vem trazendo essa nova consciência para o atleta? É porque a gente está indo muito bem lá fora. Então, quando a gente vai representar o nosso país em qualquer modalidade, a gente faz bonito, a gente consegue... Hoje, a gente tem muita coisa sendo desenvolvida aqui no Brasil em relação à preparação física, preparação técnica, preparação tática, preparação psicológica. Então, antigamente, o que, que a gente fazia, nós profissionais? A gente tinha que buscar tudo lá fora. E aí a gente foi vendo que tudo que a gente buscava lá fora ela era legal, mas que não estava adaptado ao nosso atleta. Então, os profissionais daqui do Brasil buscaram os conhecimentos lá fora e começaram a se desenvolver, a desenvolver conhecimentos aqui dentro. E eu acho que isso tá fazendo muito bem ao atleta brasileiro, porque hoje a gente sabe como trabalhar com a parte física do brasileiro, com a parte emocional do brasileiro. E quando a gente chega lá fora, ou quando a gente disputa um campeonato aqui dentro, mas a nível mundial, a gente consegue ter uma boa colocação. Então, isso vai aumentando a nossa autoconfiança.
O que está faltando?
Para o atleta brasileiro? Tudo e nada, na verdade, porque a gente tem que sempre estar em desenvolvimento. Então, falta um pouco de confiança, falta um pouco de foco, e isso a gente vai tentando desenvolver. Agora, se eu pudesse falar em algo que eu vejo como uma característica marcante, é o nosso emocional. Que a gente, às vezes, deixa ele extravasar e tomar conta da gente. E os outros atletas de outros países, por virem de culturas diferentes, têm isso sob controle. Por quê? Porque faz parte da história de vida deles. Eles já, desde criancinha, eles não têm essa expressão emocional como a gente tem. E aí, é claro que eles aprendem diferente a lidar com isso. Quando isso acontece numa final olímpica ou num jogo, eles já sabem, desde criancinha, a lidar com essa emoção. E a gente está aprendendo.
Legal. Bom, pessoal, infelizmente está tão gostosa essa entrevista, não dá para a gente ficar mais umas 2 horas aqui, Pedro? Mas a gente
Poderíamos,
tem assunto para isso. Mesmo. Então, a gente agora, infelizmente, tem que encerrar aqui, mas a gente ainda tem a sessão Almanac.
Almanac!
E hoje o personagem da nossa sessão Almanac é a Natália Falavina, atleta do Taekwondo. Natália nasceu em Maringá, no Paraná, em 1984. Foi campeã mundial júnior logo na primeira competição que participou em nível internacional, em 2002, na Irlanda, na cidade de Killarney. No ano seguinte, já como atleta profissional, a Natália conquistou medalha de bronze no Mundial de Jeju, na Coreia do Sul, disputando categoria até 63 quilos. Em 2005, foi campeã mundial, garantindo a medalha de ouro na competição de Madrid, disputando categoria até 72 quilos. Chegou 2007 e ela conquistou medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, na categoria acima de 67, e mais uma medalha de bronze na categoria até 72 no Mundial de Pequim, mesma cidade onde no ano seguinte, durante a Olimpíada, ela conquistou a medalha de bronze na categoria acima de 63. Para encerrar sua carreira vitoriosa, a Natália foi medalha de bronze no Mundial de Copenhague, em 2009. Atualmente, Natália faz parte do grupo técnico da Confederação Brasileira de Taekwondo e também está à frente do instituto que leva o seu nome e que tem como objetivo levar educação e cidadania através do esporte. E então, assim, Natália Falavina é o nome do nosso almanac de hoje. E com isso, pessoal, encerramos o nosso 4º programa do podcast Mulheres na Gestão do Esporte. Hoje, com a presença da psicóloga esportiva, doutora Samia Lage, e do nosso querido Pedro Paulo. Pudemos entender melhor a importância do profissional de psicologia nas equipes e atletas de alto rendimento, as diferenças de se trabalhar com homens, mulheres, atletas e para-atletas. Abordamos também o trabalho importantíssimo frente à seleção feminina de vôlei, que vinha de uma derrota doida para as russas em 2004, para 4 anos depois faturarem um ouro olímpico em Pequim. Discutimos ainda quais são as diferenças entre os trabalhos referentes à psicologia esportiva desenvolvidos no Brasil e no resto do mundo, e terminamos com o nosso almanac contando um pouco da história da atleta de Taekwondo, a Natália Falavina. suas conquistas e trabalhos com o Instituto Carrega Seu Nome, que visa levar, então, educação e cidadania através do esporte. Muito obrigado a todos e até o próximo.
Obrigado, Clarice. Obrigado, doutora Sami. Aí, quando esse programa for ao ar, espero que a gente já tenha tido mais umas medalhas de ouro, medalhas vindo de trabalhos que você colaborou, hein?
Obrigada, gostei muito de participar do programa e também espero que a gente consiga trazer várias medalhas.